Senhor presidente, senador Wilson Santiago, senhores senadores, senhoras senadoras, no curso dos últimos anos, a segurança pública tem sempre figurado entre as maiores preocupações da sociedade brasileira. Dados recentes do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam a esse respeito que quase a metade da população não se sente segura nas cidades em que vive. Percepção de insegurança ainda mais preocupante na região norte, da qual faz parte o meu querido estado de Roraima. Com efeito, o suplemento, característica da vitimização e do acesso à justiça no Brasil, da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, o PNAD, indica que 47,2% das pessoas manifestaram insegurança nas suas cidades no ano de 2009. O trabalho realizado apresenta inúmeras clivagens, como índices maiores de sensação de segurança no abrigo da residência do que no bairro e de índices maiores nos bairros do que nas cidades. A região norte, porém, apresentou os menores percentuais de indivíduos com 10 anos ou mais que se declararam seguros. 71,6% nos domicílios, 59,8% no bairro onde moram e apenas 48,2% nas cidades da região norte. Os números nacionais são um pouco melhores. 78% dos brasileiros se sentiam seguros nos seus domicílios, 67,1% no seu bairro e apenas 52% na cidade. Isso é um indicador de que, embora a gente pense que são nos grandes centros onde a insegurança é maior, mostra-se também que nas pequenas, nas médias cidades da região norte, até nas grandes cidades da região norte, a sensação de insegurança é maior ainda. No que tange aos dados mais concretamente relacionados à criminalidade, o PNAD revela que 7,3% da população de 10 anos ou mais, de 10 anos para cima, sofreram crime de furto ou roubo, sendo 1,6% sofreram agressão física. Aparentemente, falar em 1,6% parece ser pouca coisa, mas se nós analisarmos 200 milhões de habitantes, é muita coisa se nós considerarmos a violência que a cada ano aumenta. E nós não vemos, por parte do poder público, nenhuma ação concreta no sentido de coibir, de diminuir a violência e a criminalidade. As vítimas, por exemplo, de tentativa de roubo ou furto, aumentaram 1,6% em 88, de 1,6% em 88 para 5,4% em 2009. Veja um salto, de 1,6 para 5,4. Então, vem aumentando ao invés de diminuir. E as pessoas maiores de 18 anos, 9,4% se viram envolvidas em situações de conflito no ano passado, com maiores percentuais nas esferas trabalhista, na parte familiar e na parte criminal. Parece-nos ocioso esmiuçar todos os detalhes da extensa pesquisa que merece ser analisada com muito cuidado e que aponta, grosso modo, para a maior sensação de segurança de homens em relação às mulheres, de moradores da área rural em relação aos moradores das áreas urbanas. Isto é, as mulheres se sentem menos seguras do que os homens. Mas não sei se, de fato, essa sensação de menos segurança das mulheres seja só porque elas realmente tenham menor capacidade de reação ou de se defender. Não creio que seja por isso. Seja porque realmente, de fato, não há uma preocupação maior de dar segurança maior às mulheres e às crianças. Também apresenta um índice mais elevado de segurança, de sensação de segurança, do brasileiro de cor branca, quando comparado aos concidadãos de outras etnias. No que diz respeito às faixas etárias, a sensação de segurança é inversamente proporcional ao aumento da idade dos entrevistados. Por conta da percepção generalizada de insegurança, aproximadamente 60% das residências fazem uso de múltiplos dispositivos de segurança dos mais variados tipos e preços. Aqui também a pesquisa revelou que a região norte ficou em penúltimo lugar, com 54,3% dos lares com equipamento de segurança contra 63,9% das residências no Sudeste. Ora, mas aqui é outra coisa que precisa ser chamada a atenção. O cidadão precisa fazer, no mínimo, colocar vidros ou arame em cima dos seus muros, cerca elétrica quando pode, câmeras quando pode, alarmes. Para quê? Para se sentir seguro. E a segurança é um dever do governo, um governo do Estado, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. E, no entanto, como o Estado não cumpre a sua parte, não oferece realmente ao cidadão a segurança que é dever dele, o cidadão tem que se cuidar às suas expensas, colocando esse dispositivo de segurança caríssimos, quando deveria isso estar acontecendo por parte das ações públicas do Estado no sentido de garantir a segurança da população. Outro dado preocupante no país diz respeito à ocorrência de furtos, que é a expropriação de bens sem violência direta contra a vítima, e de roubos, que é a expropriação, quando a expropriação ocorre mediante violência ou grave ameaça à vítima. A pesquisa abrangeu um universo de 162 milhões de pessoas, com 10 anos para cima, com 12 anos ou mais de idade, dos quais 11,9 milhões, 7,3%, foram furtadas entre os dias 27 de setembro de 2008 e 26 de setembro de 2009. Ora, veja, senhor presidente, como é impossível que a criminalidade esteja aumentando num país que se diz avançando economicamente, em que os governos arrecadam cada vez mais, em que o cidadão paga cada vez mais imposto e que ainda se cogita de acrescentar mais impostos para uma sociedade que não tem saúde, não tem educação e não tem segurança. Então é inacreditável que ainda estejamos hoje a ver esses dados, mas é importante que nós não deixemos esses dados ficarem só, digamos, guardados ou bem arquivados nas áreas técnicas, com um estudo profundo como esse do IBGE. Mereceria que as comissões do Senado se debruçassem sobre esses dados e promovessem urgentemente a adoção de medidas para diminuir essa violência, essa insegurança que se alastra pelo país todo. E eu quero aqui chamar a atenção, justamente, senador Wilson Santiago, aqui, pior é que nas regiões centro-oeste, na região norte, até diria assim, de maneira surpreendente para muitas pessoas, é onde a insegurança é maior, onde a sensação que o cidadão tem de insegurança é maior. E, portanto, é onde se investe menos, o Estado investe menos na defesa do cidadão. Só para ter uma pequena colocação aqui no sentido de solucionar tais diferenças, basta dizer também que a pesquisa do IBGE revela que nada menos do que 12,6 milhões de brasileiros com idade igual ou superior a 18 anos, ou seja, 9,4% do total avaliado, estiveram em situação de conflito nos 5 anos que antecederam a data da entrevista. Nesse quesito, de novo, a região norte apresentou os menores percentuais do país, tanto para homens quanto para mulheres. Com o objetivo de solucionar tal diferença, a ação judicial foi o instrumento mais utilizado. Desse modo, 57,8% dos 12,6 milhões de brasileiros em situação de conflito acionaram o Poder Judiciário, sendo que outros 12,4% recorreram aos juizados especiais em todo o país. Quanto ao juizado especial, o mecanismo de solução de controvérsias foi o mais utilizado na região norte, que liderou com 15,8% das lides solucionadas por essa via. Ora, senhor presidente, é evidente que o cidadão, quando não tem a segurança promovida pelo policiamento ostensivo, pelo policiamento repressivo, pela ação rápida e eficaz da investigação policial, ele só resta ele realmente buscar a ação judicial. E que muitas vezes não acontece a solução dos seus conflitos, porque as polícias, elas estão de um modo geral, e aqui eu já fiz questão de colocar, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal está com seus quadros muito aquém do que é necessário. Os seus equipamentos são precaríssimos em termos da necessidade da sua atuação. A Polícia Federal, do mesmo jeito, concursos são feitos e as pessoas não são chamadas. A região norte, aí eu posso dizer especificamente no meu estado, tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto a Polícia Federal estão, digamos assim, como se diz no popular, fazendo das tripas coração para poder dar conta do recado. E nem se fala, senador Wilson, da questão da Polícia Civil. Hoje está se comentando aqui os 100 anos, de 100 dias, aliás, de governo da presidente Dilma. Eu diria assim, os 100 dias do atual governador, depois da eleição, da sua reeleição, uma reeleição já contestada, que já foi inclusive objeto de cassação pelo Tribunal Regional Eleitoral, nós vemos a cada dia postos policiais sucateados, as viaturas todas também sucateadas, os policiais mal pagos, uma precária assistência realmente à população. E hoje, justamente nesses 100 dias após essa reeleição que já foi comprovada pelo TRE, que de fato foi roubada, uma reeleição feita através de todos os mecanismos de roubo, de corrupção, de condutas vedadas, de todo tipo e toda sorte de maracutaias para poder conseguir uma reeleição. Pois bem, conseguida a reeleição, os policiais hoje, no 100º dia após, portanto, a posse do novo governador, os policiais decidem paralisar na quinta-feira, durante 24 horas, na quinta-feira dessa próxima quinta-feira. Então, não é possível pensar em ter segurança com o aparato policial sucateado. Falei aqui da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, mas quero me apegar às polícias estaduais, que realmente, da forma como trabalham tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, é impossível você pensar sequer em ter, por exemplo, a arma mais importante das polícias é a inteligência, é a informação. A arma talvez menos importante é justamente qualquer tipo de arma de fogo. Mas não, as polícias não têm equipamentos adequados, não têm pessoal e número suficiente, e o pessoal que está lá é mal pago, não tem efetivamente uma... Aqui, inclusive, no meu estado, os policiais civis vão parar por questão de gratificações, por questão de enquadramento, de progressão funcional, porque realmente não há nenhum tipo de preocupação com a segurança das pessoas. Não há, e esse estudo que eu fiz, que eu li aqui, e quero pedir, senador Wilson Santiago, para que seja considerado na íntegra, porque não vou ler todo, são várias páginas, são exatamente 11 páginas, mas eu quero que faça parte dos anais da casa, porque é importante que, não porque nós vimos as violências que vêm acontecendo no Rio de Janeiro, seja na questão dos morros que foram, digamos assim, retomados pelas Forças Armadas, pela Polícia Civil e Militar, seja essa tristeza, dessa barbaridade que aconteceu agora nessa escola em Realengo, no Rio de Janeiro, mas pelo noticiário que nós vemos todo dia, em todos os lugares do país, contra a vida, contra o direito do cidadão de ir e vir, até de ir para a escola agora, senador Luiz. E eu quero dizer que lamento que o meu estado esteja numa situação talvez das piores do Brasil, porque realmente o atual governador não se preocupa de fato de prestigiar o policial, que é aquele homem, aquela mulher que vão cuidar do policiamento ostensivo, do policiamento repressivo, ou até mesmo aqueles que se dedicam a questão da inteligência ou dos serviços intermediários, que são os serviços da burocracia necessária para que todo o sistema funcione bem. Então, quero deixar esse registro lamentável de que a insegurança no país vai... A segurança no país vai muito mal, mas no meu estado vai pior ainda. E eu espero que nós possamos continuar vigilantes, porque se nós não continuarmos denunciando, cobrando, exigindo, fica muito fácil para que essa situação fique cada vez mais relaxada e se priorize coisas que não são prioritárias, se priorize, por exemplo, algumas atividades que não são superiores à saúde, à educação, à segurança, à moradia. Então, eu encerro reiterando o pedido de transcrição na íntegra da matéria que compõe o meu pronunciamento hoje, dessa matéria do jornal Folha de Boa Vista.